Thompson. Episódio 4. O Trono Escamoso.
Gravação do Diário Pessoal de Douglas Thompson. Ano Universal 31.25, data 90.35, hora 42.26.
Passamos os últimos dias apreensivos. A Intrépide mergulhou dentro do território espacial Reptilus, fugindo dos cruzadores que estavam vigiando a entrada do portal do Sistema Estelar. O Sistema Reptilus é um rico conjunto de planetas habitáveis. O portal artificial que cruzamos ao adentrar é próximo ao primeiro planeta na órbita interior. Reptor é um pequenino planeta cuja translação é muito rápida. Tão rápida que um ano no planeta dura menos do que seu dia. Uma ligeira inclinação faz o lugar experimentar as quatro estações em apenas um dia. Deveríamos esperar não existir vida em tal ambiente. No entanto, mesmo ali detectamos biosinais fracos, possivelmente formas de vida simples. Porém, não estávamos numa viagem de exploração. Não paramos para analisar nada. A Intrépide usou a gravidade do planeta para nos catapultar para a Fauna, o terceiro planeta do sistema. Todos os planetas na zona habitável de Reptilus possuem órbitas muito próximas. Durante milhões de anos, eles trocaram entre si sementes da vida, transportadas por asteroides, no processo conhecido como panspermia, que em Reptilus fora muito intenso e encheu de vida todos os seus planetas rochosos. Durante todo o percurso de fuga, pensávamos se poderíamos ser interceptados por outras naves, mas não houve nenhum encontro. E isso foi intrigante, pois o domínio Reptilus é conhecido como a maior potência interplanetária. Segundo os relatórios oficiais de Reptilus, eles possuem cerca de 200 cruzadores, 1000 fragatas e mais uma infinidade de naves e caças menores, fora o que não sabemos. No entanto, não detectamos nada. Foi sorte demais. Em comparação, a Federação possui 5 encouraçados e 10 cruzadores menores. Por isso, a importância de uma aliança ainda mais diante da iminente invasão zenderiana nos territórios da Federação. Estou agora no hangar do Monolith, nossa pequena nave robótica em forma de um tablado gigante, e serei um dos seus neuropilotos. Minha unidade principal será o Cabeça de Vento, visto que o neuropiloto dele foi uma das baixas durante nossa batalha na fuga. Ainda estou para conhecer os outros pilotos, que fizeram seu treinamento em simuladores.
Data 90.35, hora 43.05.
Sempre nos é transmitido algumas informações relevantes sobre o plano de fundo de nossas missões. Fui informado que operaria o Monolith numa espécie de missão de reconhecimento. Nossos aliados no domínio Reptilus traçaram uma rota e um destino seguro para o encontro em Fauna. É uma espécie de santuário onde não há habitações modernas, exceto por pesquisadores e alguns caçadores. O planeta possui um grande oceano, 3 continentes e uma infinidade de arquipélagos. Foi-nos designado como destino um desses arquipélagos. A Capitão Letal. Ah, como é bom ouvir a voz dela. Enfim, a Capitão Letal informou que nossa análise preliminar durante a Batalha do Portal indicou que os cruzadores possuíam detectores um tanto limitados e que o Monolith seria sinalizado como um asteroide, dado que não possuiria sinal biológico e também por seu tamanho. Sendo assim, e pela sua velocidade, ele seria enviado à frente da Intrépide para conduzir o reconhecimento. Além disso, me foi informado que Fauna tinha uma quantidade tão grande de seres vivos que os sensores da nave não conseguiam processar tamanha quantidade de informações, mas que no meio desse emaranhado captaram um sinal bem fraco de um dispositivo Ninivitian pulsando na superfície. O que era incrível, tendo em vista que o sinal estava codificado para os padrões da Federação e não era pirata. Os Ninivitians nunca entraram em missões oficiais no espaço Reptilus. O objetivo da minha missão é investigar o sinal e também o local do encontro combinado com os Reptilus aliados usando o Monolith. Não iria com a equipe completa. Seria apenas eu e Igal, O que me surpreendeu, pois Igal nunca me disse que ele havia treinado no Monolith. Portanto, os outros operadores poderiam ser qualquer um da tripulação. Igal operaria a unidade Delta, um robô voador supersônico em forma de um triângulo com inúmeros instrumentos de sondagem.
Data 90.35, hora 45.32.
Finalizei os preparativos. Daqui a poucos minutos estarei operando o Monolith. É difícil descrever a sensação de estar num corpo robótico, mas vou tentar explicar. O Monolith é uma nave no formato de um retângulo de 7 metros de comprimento, 2 metros e meio de largura e 80 centímetros de altura. Ele possui quatro propulsores, dois em cada extremidade, pequenos e ocupando a largura do veículo. Possui outros seis propulsores menores em formatos cúbicos em cada uma das laterais. Eles são móveis e permitem completa manobrabilidade para o veículo, podendo efetuar mudanças rápidas de direção. Por ser um veículo leve, possui um sistema antigravitacional que elimina o uso de asas e permite voo atmosférico. No seu dorso superior e inferior estão as câmaras que transportam os robôs avatares e nas extremidades os sistemas de comunicação, sensores e impressoras 3D. Um microreator de antimatéria gera energia para todo o sistema. Para operar o veículo, o fazemos remotamente. Há uma espécie de casulo no hangar onde o piloto é colocado e sua mente é conectada diretamente ao robô que irá operar. O processo é feito usando uma tecnologia que não domino nem explicarei, sendo de origem Nivitian. Ela se chama Elo e permite efetuar essa comunicação em tempo real entre o piloto e seu avatar robótico. Para mim, basta seguir as normas e esquemas para fazer funcionar. O princípio de seu funcionamento está além de meu entendimento. O operador do robô controla seu avatar como se fosse seu próprio corpo. Cada um deles possui características diferentes. Alguns avatares não possuem membros manipuladores. A sensação é estranha. O mais próximo que chegará para compreender é como se estivesse num jogo de realidade virtual. Mas tudo é muito mais bizarro, porque você adquire novos sentidos que vêm dos sensores do avatar. Você sente as comunicações, enxerga através de obstáculos e sua percepção espacial é totalmente diferente do normal. Tudo isso ocorre naturalmente depois de um tempo de treino. Muitos não conseguem completar o treinamento. Apenas um seleto grupo de pessoas consegue manter a mente sã operando esse equipamento. Eu sempre treinei com o modelo cabeça de vento. Dizem ser possível copiar uma mente humana para dentro de um sistema computacional, mas reza a lenda que o que mais levaria à loucura uma mente transferida assim seria a falta da sensação de respirar. O que parecia fazer sentido, pois enquanto nos avatares ainda sentimos a respiração, mesmo estando no corpo do robô, pois sentimos a respiração de nossos corpos nos casulos, ou seja, ocorre uma espécie de simbiose entre nossos corpos. Bem, está chegando a hora do lançamento. Seremos apenas dois neste voo, eu e Gal. Ele operará o Avatar Delta. Dexter e outros oficiais acompanharão o do hangar. Se algo der errado, eles ficarão sem o Monolith. Não entendi a estratégia. Parece arriscado eu ser designado para a missão, mas sabe-se lá o que se passa na cabeça de Letal.
Data 90.35, hora 58.89.
Estou na superfície do planeta Fauna. Quer dizer, meu avatar robótico está. O Monolith realizou a viagem como programado. Enquanto no veículo, a sensação é de estar olhando para uma tela, o espaço profundo, sem sentir o corpo. O Monolith penetrou a órbita de Fauna e, pouco tempo de voo entre as nuvens, acabou pairando sobre uma ilha escarpada. A câmera de número 1 se abriu e meu avatar foi liberado. O cabeça de vento tem esse nome por ser um avatar robótico leve. Possui um balão de plasma metal fino e leve que se infla e permite que flutue no ambiente. Possui até uma certa resistência de modo a não deixá-lo muito frágil. Abaixo do balão perfeitamente esférico, há uma central de processamento na forma de um pequeno corpo cônico com um grande visor na superfície da borda. Tem uma visão incrível, muito mais periférica que o normal e consigo enxergar outros espectros de luz traduzidos diretamente ao meu córtex cerebral lá na Intrépide. Abaixo desse corpo há três membros manipuladores com dedos. São como se fossem três braços e meu cérebro já se adaptou a usá-los naturalmente. Um deles é equipado com um laser. É incrível como o cérebro consegue se adaptar com treinamento apropriado. Naquele momento, eu me lembrei de Flora, quando vi o Cabeça de Vento pré-programado flutuando em direção a Ivana para matá-la. Não é à toa que tenho desconfiado de mim. Eu havia sido treinado nele. Igal já havia saído do Monolith antes de mim. Ele operava o Delta. Era um pequeno robô de uns 70 centímetros de comprimento em forma de um triângulo. Possuía apenas sensores e um propulsor supersônico. Seu objetivo era fazer um reconhecimento de toda a área. Recebi todas as coordenadas e era só segui-las até o sinal Ninivitian. Não fomos até a área com o Monolith por precaução. Se os avatares fossem atacados ou destruídos, o Monolith poderia fugir em segurança. Tive que diminuir o alcance dos sensores. Havia animais por toda a parte. O planeta borbulhava de vida. Não tinha um lugar onde não havia um animal. Todos eram graciosos e belos. Diria até fofos. Não se engane com a bela aparência deles. Era uma carnificina a todo momento. Todos pareciam predadores, com olhos voltados à frente. Todos eram variantes de répteis, mas suas escamas evoluíram de formas estranhas. Alguns pareciam possuir pelagem, outros pareciam ter penas. Eram coloridos e seus tamanhos muito variados. No entanto, não vi nenhum animal de grande porte. Havia voadores, centenas deles preenchiam os céus. Um deles chegou a me atacar pouco tempo atrás. Deu um rasante em alta velocidade. Parecia um morcego de penas brancas, com um rosto redondo e grandes olhos negros. Nas pontas das suas asas haviam enormes garras. Ele não tinha patas. Tive que me esgueirar flutuando entre as árvores. Felizmente não eram frondosas e possuíam poucos galhos. A maioria deles ficava na copa da árvore entre folhagens enormes que criavam grandes sombras. Mesmo assim, aquele pequeno ser continuava seu ataque e o afugentei com um tapa certeiro. Não foi necessário usar o laser. Saí numa clareira. Agora, estou me aproximando do local e Gal me enviou uma mensagem. Não vai acreditar no que verá. E não acreditei mesmo. Havia uma vila abaixo de nós, um assentamento rústico habitado por inúmeros Ninivitians.
Data 90.35. Hora 60.12.
Estou flutuando dentro de um habitat Ninivitian. Era uma espécie de cabana rústica. Ela fora montada sob toras de madeiras nativas de fauna. Uma escada de madeira em espiral contornava os alicerces do solo até a parte superior onde ela repousava. Isso era típico dos Ninivitians elevados. Mesmo quando usam tendas, elas são longe do chão. Lá vivia um deles. Aquele que enviara o sinal para nós de um velho sensor modificado. Seu nome era Arcus Adarus. Os Ninivitians são uma espécie com 2 metros de altura em média. Possui um corpo humanoide de tronco largo, uma pele grossa rosada com enormes manchas marrons criando padrões pelo corpo. Seu pescoço largo e rosto comprido comportam grandes olhos negros sem pupila. Suas narinas são curtas e seus ouvidos são pequenos orifícios nas laterais da cabeça, quase reta. Eles são os maiores engenheiros da Federação. No assentamento, havia outros habitats como aquele e também tendas menores, essas rentes ao chão. Afinal, no planeta deles, havia 2 subespécies de Ninivitians, os elevados e os nômades. Arcus Adarus era um elevado, mas havia vários nômades ali também. Eram mais baixos, e ao contrário dos elevados que viviam nas montanhas em cidades, eles não tinham permanência fixa e viviam em planícies. Tudo ali estava fora da normalidade ninivitiana. Elevados e nômades não se davam bem, quanto mais viverem juntos, e ali sobreviviam unidos. A aldeia era habitada por cerca de 50 ninivitians, entre elevados e nômades. As circunstâncias não eram confortáveis. Tudo era construído com materiais do planeta. Exceto pelo aparelho na minha frente, não havia nenhuma tecnologia disponível. Como eram exímios engenheiros, havia algumas ferramentas que eles construíram. Tanto elevados quanto nômades vestiam o manto achalor, que cobria todo o corpo deles, pois era vergonhoso para um ninivite mostrar partes do corpo, exceto as mãos e a cabeça. As roupas eram feitas com peles de animais do planeta. Tudo isso indicava que já estavam ali havia um bom tempo. Quando me aproximei da aldeia, o fiz por uma altura razoável. Causei um certo alvoroço, mas em pouco tempo eles ficaram me fitando, e aquele que se identificou como Arcus Adarus gritou perguntando o que eu era. Respondi usando o translator do Cabeça de Vento, que era da Federação. Pude notar um sorriso na dura expressão ninivitian, e ele disse para me aproximar. Ele e um ninivitian nômade, chamado Tunkarin, me guiaram rapidamente para dentro dessa cabana alta, na qual estou desde que chegar aqui. Rapidamente eles verificaram o perímetro para averiguar se não havia réptilos na área. Quando retornaram, me contaram que o grupo inteiro eram trabalhadores contratados para a construção de uma refinaria no planeta Dosher, em Nova Sirius. O grupo tinha cerca de 60 indivíduos, entre elevados e nômades. Foram contratados separadamente, e quando chegaram em Dosher, foram todos raptados e levados por um transporte pirata e entregues aos réptilos, que os largaram no planeta Fauna sem nada, exceto a roupa do corpo e alguns mantimentos, que duraram algum tempo. 6 morreram nos primeiros dias. Dentre os mortos, havia um que possuía um órgão cibernético implantado, um coração biônico. Como não fora feito nenhum exame e o implante não era visível, passou batido e o coitado morreu por falta de carregamento de energia. Foi através desses componentes que Arcus Adarus adaptou para montar um pequeno transmissor codificado. Eles até elaboraram um dispositivo eólico primitivo na copa de uma árvore para alimentar o sistema. Não era necessária muita energia para o seu funcionamento. Perguntei como eles esperavam que haveria uma nave da Federação no espaço do domínio, e eles responderam que não esperavam, era simplesmente um chamariz. Piratas seriam atraídos por espólios de uma nave da Federação, e eles teriam uma oportunidade de fugir. No entanto, estavam felizes que era a própria Federação que os encontrara. Quando eles perguntaram o motivo de estarmos ali, eu respondi estarmos numa missão diplomática, com alguns réptilos que prometeram uma aliança com os terranos. Foi então que o semblante deles mudaram. Um olhou para o outro e ficaram repentinamente desconcertados. O que houve? Perguntei. Tancarim se aproximou e me disse. Diga para sua nave ir embora de réptilos. Agora, antes que seja tarde demais. E por uma coincidência terrível do destino, gargalhando nas nossas faces, eu recebi um chamado da Intrépide. 2 cruzadores dos aliados réptilos chegaram. Era tarde demais.
Data 90.35, hora 62.05.
Fui guiado por Arcus Adarus e Tancarim por uma floresta. Encontrei vários animais exóticos. Os ninivitians carregavam lanças. Fomos ameaçados algumas vezes pelos animais e tive que disparar 3 vezes para espantar os animais mais curiosos e maiores. Os ninivitians carregavam lanças. Fomos ameaçados algumas vezes e tive que dar 3 disparos para espantar os animais mais curiosos e maiores. Chegamos numa encosta rochosa que dava para um grande mar. Ela fazia parte de um arquipélago de inúmeras outras. Todas eram platôs com metros acima do nível do mar. Eu flutuava tranquilamente e eles disseram que, em alguns dos arquipélagos próximos, haviam as selvagens fêmeas ninivitians, pois já avistaram algumas sobrevoando. Pois as fêmeas ninivitians são magras e menores e possuem asas como de morcegos. No entanto, são selvagens e vivem afastadas dos machos como animais. Uma vez a cada 10 anos, elas caçam ninivitians machos para reproduzir. Se a cria é um macho, elas os entregam às vilas para serem criados. Se fêmeas, permanecem com elas. O corpo dos machos caçados são usados para alimentá-las nessa fase. Essa característica estranha da espécie deles faz com que sua reprodução seja lenta, mas os ninivitians têm uma grande longevidade. Depois, eles me mostraram o mar. Criaturas imensas subiam e desciam visíveis a uma longa distância. Eles sempre aparecem a essa hora, disse Tancarim. São leviatãs, completou Arcus Adarus. Se eu pudesse demonstrar uma expressão naquele corpo robótico, seria de alguém boquiaberto. Porém, ficar estático por alguns segundos foi suficiente. Leviatãs são seres sencientes do planeta Oceânia. Perguntei o que eles faziam aqui e como chegaram. Não me pergunte, disse Tancarim, e continuou. Não sei como chegaram, nem tampouco como conseguiram trazer as nossas fêmeas. Mas percebe o que é esse planeta? Perguntou-me em seguida. Não entendo, respondi na hora. Ele me explicou. Este planeta, Fauna, na verdade, é um grande zoológico. E vocês são os novos hóspedes. Que absurdo! Exclamei. Revelaram-me, então, que mentiram quando disserem terem sido sequestrados. Eles eram diplomatas ninivitians numa missão secreta a convite dos réptilos e, da mesma forma que nós, foram trazidos para a Fauna para uma aliança. No fim, foram cercados, despidos de tudo e jogados na superfície. Nós não sabíamos disso pelo mesmo motivo que os ninivitians não sabem da nossa missão. São missões secretas, concluí. Muito provavelmente seu destino foi relatado como acidente, acrescentei. Ambos concordaram. Então foi que relatei tudo para a Capitã Letal.
Data 90.35, hora 89.97.
Após voltar ao Monolith e recarregar, ativei as duas impressoras da nave conforme as instruções recebidas da Intrepid. Após a impressão, fui instruído a me aproximar furtivamente do local de encontro com os diplomatas réptilos. O lugar era uma clareira noutra ilha distante dos Ninivitians. Os deixei, prometendo que se nosso plano funcionasse, voltaríamos para resgatá-los. O plano? Eu não fazia ideia do que era. Sabia apenas o meu papel nele. E lá estava eu, dentro daquele fraco corpo robótico, flutuando entre as árvores. Cada um dos meus membros carregava um laser, adaptado, construído na impressora 3D de última hora. Só tinha que fazer o que me foi designado. Na hora programada, notei a aproximação do transporte energia. Ele pousou no meio da grande clareira. De dentro, surgiu Letal, equipada com seu estranho traje de exoesqueleto. Ao lado dela estava Dexter. Vestia sua armadura e estava usando um capacete de aparência agressiva, visores estreitos com uma iluminação avermelhada e protuberâncias nas laterais que lembravam uma naja, algo que talvez seria reconhecido pelos réptilos. Tuk-Han também os acompanhava. Além deles, uns quatro fuzileiros os escoltavam. Logo em seguida, surgiu duas naves no céu. Eram os transportes réptilos. Era a primeira vez que eu os via. Eram duas vezes maiores do que o Energia. Pareciam discos voadores e pousaram à frente da nave de Letal. De dentro, surgiram os réptilos. Eram variados, de várias subespécies, a maioria mais alto do que um terrano. Suas vestimentas variavam também. Alguns eram guerreiros, outros mais selvagens, outros pareciam sacerdotes e alguns pareciam cientistas. Eles se postaram num círculo amplo em volta do grupo da Intrepid. Então, no segundo transporte, a porta levadiça se abaixou e de dentro surgiram gigantescas serpentes. Deu para perceber a surpresa de Letal e os outros. Eram cinco serpentes com características bem alienígenas. Nunca ouvira falar da existência de tais seres. Elas se entrelaçaram de uma forma intrigante e quando pararam, pareciam ter formado um trono feito de serpentes gigantes vivas. Após elas, de dentro do transporte, escoltado por soldados réptilos, surgiu uma figura que não esperávamos ver também. Era o próprio regente do domínio. Era um guerreiro Rexus, com certeza, uma subespécie que eu já havia estudado. Ele carregava uma espada réptilo tradicional e vestia uma armadura detalhada por sobre seu corpo escamoso. Ele subiu nas serpentes e sentou-se sobre elas. As cabeças das mesmas ficavam acima e ao redor da cabeça do regente, formando um encosto de cinco cabeças de serpente. Os principais membros daquela comitiva portavam em suas faces os translatores, assim como a capitã e o Dexter. Mesmo debaixo da tradução em tempo real, era perceptível a sobreposição da linguagem réptilus, cheia de grunhidos e sons sibilantes. Então, houve um ritual. Alguns réptilus que portavam bastões golpearam o chão enquanto se postavam em grupos das laterais do trono, e a voz do regente rugiu pela clareira. Ele se denominava Akna Ankhan. Clamou a deuses desconhecidos para mim e lançou um desafio. Se havia alguém presente que questionasse o seu direito de reger sobre todos os réptilos, que se pronunciasse. E para a surpresa de todos, um dos outros réptilos se colocou à frente. Eu, Bankiandur, o desafio! Gritou a criatura imensa, cujas costas e braços ostentavam carapaças sobrepostas. Um membro da subespécie Broncos. Ele parecia um tanto lento, mas robusto. Acrescentou que escolhi ali mesmo como local da disputa, jurando que apenas sob o fio de armas de lâmina derrubaria o dominador. Sem demora, o regente Rexus se levantou e saltou para a frente do trono. Notei Letal virar-se para Tukihan, que falou algo no seu ouvido. Todos recuaram e fizeram como que um grande círculo em volta dos dois. E em pouco tempo, o combate se iniciou com o regente avançando contra Bankiandur. O regente procurava acertar com suas garras as áreas entre as carapaças do seu adversário. Ambos conheciam muito bem as características físicas um do outro, e ambos portavam espadas cuja lâmina vibrava. Apesar de mais lento, o Broncos conseguia colocar suas carapaças no momento certo para bloquear os golpes selvagens que o regente desferia tanto com a espada quanto com suas garras. O Broncos parecia apenas se defender, e por um bom tempo a luta seguiu a esse ritmo. O regente procurando uma abertura, e o Broncos ora defendendo com sua larga espada, ora com suas carapaças. Finalmente, o golpe ocorreu. Foi oportuno, uma falha milimétrica, e já estava tudo acabado. O Broncos conseguiu pegar no pescoço do regente, que desesperadamente se contorceu, e com uma força descomunal esmagou a traqueia do Rexus, largando-o sem vida ao chão. Rugidos altos ecoaram na clareira e sem demora Bankiandur assentou-se no trono escamoso. Percebi que os réptiles eram frios e diretos, pois as palavras seguintes do novo regente foram resumidas. Ele saudou a casa Rexus pelo sangue derramado. E virou-se finalmente para Letal, dizendo que hoje os Broncos agradeciam aos terranos por darem uma oportunidade de destronar o regente. Letal perguntou como a federação ajudou nisso, e o Broncos respondeu que o antigo regente queria ver os rostos dos inimigos do domínio. O novo regente deixou claro que essa não era uma visão da maioria das casas, e ele próprio não considerava a federação um inimigo. Foi então que veio a informação aterradora. Ele nos considerava meros desafortunados, que precisavam entender que já estavam condenados. Letal perguntou o que isso queria dizer, se seria devido à invasão dos Enderianos, e Broncos negou. Ele disse que os Enderianos também estavam condenados, assim como os Ninivitians, os Alados, os Draques, os Titânicos, os Leviatãs e os Colossos. Mas que uma gota de benevolência seria dada a todas essas espécies, pois haviam reservado um planeta para manter representantes de cada um, e que nossa tripulação teria o privilégio de representar os terranos. Ordenou que entregássemos nossas armas e nossa nave. Foi quando todos os réptilos ou apontaram armas ou sacaram lâminas. O novo regente completou que isso era um privilégio inigualável que teríamos, pois seríamos os únicos sobreviventes de nossa espécie. Foi então que Letal se colocou à frente e disse que nem ela, nem sua tripulação viveria no zoológico. O Broncos disse entender nossa relutância, mas que isso seria fútil. Estávamos cercados tanto ali quanto em órbita. Letal perguntou se o domínio pretendia invadir todos os sistemas e derrotar os Enderianos também. Alertou que mesmo assim, o domínio não seria páreo para todos. Bankiandur negou ser esse objetivo. Disse apenas que, em um breve tempo, a destruição de todos os outros sistemas seria algo inevitável. Não quis dizer como, quem ou porquê. Sabendo que não teria respostas, Letal desafiou. Não, é você que está numa posição de desvantagem e ainda não entendeu. De repente, o monólito surgiu sobrevoando e pairou sobre a cabeça de Letal, flutuando no meio da clareira. Essa é nossa tecnologia,
Que vocês já ouviram falar. É uma bomba de teleporte, ela gritou. Ao meu comando, simplesmente quem não tiver assinatura biológica no sistema do dispositivo vai se desmaterializar. Nem imagine tentar alguma besteira, avisou. Completou dizendo que os cruzadores no espaço estavam à mercê da Intrepid. Podem verificar, ela sugeriu. Percebi que alguns estavam acessando equipamentos de comunicação. Um deles entregou um aparelho ao regente que o quebrou lançando-o ao chão furioso. Agora era minha tarefa. Tanto eu quanto Delta estávamos em prontidão. Se os réptilos atacassem, nós faríamos um assalto pelas costas deles. Derrubaríamos alguns e nos explodiríamos como robôs-bombas. Não foi necessário nada disso. Mankandur se levantou e disse apreciar nossa coragem, mas que estávamos no território do domínio. E mesmo que os matassem, não haveria para onde ir e que isso só causaria uma guerra entre nossas espécies. Se for preciso, respondeu Letal, estaremos prontos. Porém, há uma saída, ela disse. Pela sua tradição, no impasse de forças, o regente pode ser desafiado. E eu o desafio, Mankandur. O local do desafio será a planície de Guntera, em Terra 2. Houve uma espécie de comoção entre os réptilos e Mankandur respondeu que isso era impossível, visto não envolver réptilos. Mas Letal o lembrou que o desafio era se alguém desafiava o trono. Não necessariamente precisava ser um réptilos. E acrescentou que, pela tradição, ela e sua comitiva não poderiam ser atacados até o dia do desafio. Isso é um absurdo, respondeu Broncos. É um covarde? Provocou Letal. Aos olhos inquisidores dos outros réptilos, representantes das maiores casas, Mankandur aceitou o desafio. E antes que se virasse para partir, olhou em direção a Tukihan e proferiu: Banido está tu e tua casa. A maldição de Zeantar recaia sobre tua descendência. Compartilhaste a tradição dos réptilos com outra espécie. Maldito és. Tudo terminou assim. Os réptilos viraram as costas e partiram em suas naves.
Data 90.35, hora 99.99.
Estou de volta em meu alojamento. Fiquei sabendo quando saí do casulo do Avatar que havíamos descoberto, com a ajuda de Tukihan, que os sensores dos cruzadores réptilos eram simplesmente ridículos se comparados aos nossos e facilmente poderíamos enganá-los com falsas leituras. Dois de nossos caças, Águia Sorrateira, mantiveram uma distância da Intrépide e quando os cruzadores inimigos nos cercaram, os caças foram detectados como torpedos de antimatéria. Já o Monolith emitiu uma assinatura de bomba de teleporte. Eles sabiam havíamos recuperado a tecnologia de teleporte em Flora através de Demetrio Rockley, e isso só confirmava a leitura deles. O pior de tudo foi quando descobri que não só os torpedos eram um blefe, como também o Monolith. Não tínhamos a tecnologia de teleporte. Não tínhamos como vencê-los na força. Sobrevivemos devido a uma jogada altamente arriscada de Letal. E que merda de desafio é esse que ela propôs? Vai ser triturada em um segundo. Enfim, eles engoliram a farsa. Fiquei deitado, repassando tudo pela mente e me perguntando se eram os réptilos que tinham sangue frio ou se era nossa capitã.